Jornal Câmara dos Deputados.
Base aliada ao governo e oposição divergem sobre retorno da CPMF.
Novo marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação vira lei.
Parlamentares criticam tentativa de acabar com os rodeios no país.
Boa noite. Projeto de Capitão Augusto do PR de São Paulo eleva a condição de patrimônio imaterial do Brasil, rodeios, vaquejadas e provas equestres. O deputado lembrou que as modalidades fazem parte da cultura brasileira há mais de 100 anos e o público que os rodeios atraem, muitas vezes, é superior às partidas de futebol.
Como existem iniciativas de diversos setores para impedir a realização de rodeios, Capitão Augusto quer estabelecer em lei a permissão para que as cidades brasileiras continuem promovendo os eventos que fazem parte da tradição nacional.
Nós temos mais de 1.500 municípios no Brasil que realizam rotineiramente no seu calendário municipal essas festas. Então nós queremos consolidar de uma vez por todas, tendo em vista que não há nenhum tipo de maltrato contra os animais, muito pelo contrário, são muitíssimo bem tratados, diferente dos animais que com 2 anos já vão para o abate, esses têm uma longa vida, vivem 20, 30 anos e depois ainda servem como reprodutores. Então nós estamos com esse projeto para perpetuar a realização dos rodeios, provas equestres e das vaquejadas no Brasil.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou o projeto em tramitação na Câmara que pretende acabar com os rodeios no Brasil. O parlamentar observou que o rodeio faz parte da cultura do povo gaúcho.
Os gaúchos traduzem sua história, as suas tradições nos rodeios, que são feitos através do tiro de laço, né, a cavalo, lação dos bois, poesias, trovas, ou seja, improviso, cantos, danças, são uma série de eventos que no conjunto formam um rodeio, que é uma atividade eminentemente cultural. E nós estamos vendo aqui em Brasília um projeto que é acabar com os rodeios, sob o pretexto de que estaria judiando do cavalo, judiando dos bois, quando na verdade o Rio Grande é o único estado da federação que nasceu do interior para a cidade. O gaúcho tem uma formação diferente e os rodeios é a sua cultura. É a sua tradição.
Pompeu de Matos acrescentou ainda que os rodeios precisam ser mantidos, não apenas por uma questão histórica, mas também econômica. Os rodeios, segundo o parlamentar, representam uma importante fonte de renda para vários municípios do Rio Grande do Sul.
Segurança Pública.
Preocupado com a falta de segurança pública no país, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, entende que o poder público deve investir não só na repressão, aumentando o efetivo policial e construindo mais presídios, mas também na prevenção e na redução de danos para conter a violência no Brasil.
O que seria, por exemplo, a redução de danos? Se nós temos 80% dos crimes ligados às drogas, nós temos que tratar daqueles que usam drogas, porque são os praticantes do crime social. É o usuário do crack que furta, que assalta, que às vezes até mata para comprar droga. Então, essa questão da redução de danos, você tem que tratar o usuário de droga como doente, e é uma questão de saúde pública. E a questão da prevenção, nós temos que tratar nas escolas, né, escola integral nas áreas de risco social, onde tem o maior número de ocorrências criminais, por bairros, por comunidades, escolas integrais, para colocarmos as crianças o dia inteiro na escola e final de semana ocupá-los com atividades esportivas e culturais.
Ronaldo Benedetti acredita que se a criança preencher o tempo com atividades educativas, esportivas e culturais, ela estará menos vulnerável e menos sujeita ao aliciamento dos criminosos.
Agricultura.
Como membro da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, ressaltou a importância do setor, que, segundo ele, é responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam à casa dos brasileiros.
Não temos dúvida nenhuma de que se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta, o povo vai passar fome.
Para Heitor Chu, um dos maiores desafios do setor é evitar o êxodo rural e promover a fixação das novas gerações no campo.
Talvez o desafio da sucessão rural é o maior que temos hoje, porque nós defendemos uma agricultura com gente no campo. E é preciso achar fórmulas para que a sucessão rural aconteça, que o jovem se interesse pela atividade rural e agrícola e que os governos compreendam de que sem telefonia, sem internet, jovem nenhum vai permanecer na roça. E se não tivermos gente lá, alguém vai sofrer com isso.
Meio Ambiente.
Projeto de lei apresentado por Daniel Coelho, do PSDB, criminaliza a extração de corais. O deputado ponderou que o Brasil tem uma das mais belas costas litorâneas, visitada por turistas de todo o mundo, mas alertou que é preciso adotar mecanismos mais rigorosos de preservação ambiental.
Ele citou como exemplo a Praia de Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos de Pernambuco e conhecida especialmente pelos corais e arrecifes, que transformam a praia de mar aberto em piscinas naturais.
O problema que a gente sente é que não há controle sobre a utilização desses espaços. Então, o usuário da praia, seja ele turista ou até local, ele vai na praia e acha que pode tirar um pedaço de coral para levar para casa como souvenir, como lembrança. E isso termina desequilibrando e destruindo o ecossistema no médio e longo prazo. Como a legislação ela não tem um tratamento específico para a proteção dos nossos corais, áreas de arrecife e das nossas praias, nós criamos um projeto de lei que está em discussão na casa, exatamente para penalizar e deixar claro que há uma proibição da retirada desses corais.
Daniel Coelho ressaltou ainda a importância de garantir a sustentabilidade ambiental, sobretudo se considerar o potencial econômico do setor de turismo, que é responsável pela geração de emprego e renda em várias regiões do país.
Transportes.
O Ministério Público Federal encaminhou um pedido de intervenção do DENIT do Espírito Santo para que providências sejam tomadas sobre o problema registrado no quilômetro 28 da BR-259. Paulo Folletto, do PSB, manifestou seu apoio à decisão.
O deputado explicou que uma obra provocou o deslizamento de uma barreira no trecho chamado São Gabriel de Baunilha, que dá acesso não só à cidade de Colatina, mas a toda a região noroeste do estado.
Há deslizamento de pedras e barreiras, falta de sinalização e asfalto cedendo são situações que colocam em risco a vida de quem utiliza a rodovia. A intervenção do DENIT, decretada pelo juiz federal de Colatina, Guilherme Alves dos Santos, enviando ofício ao Conselho Regional de Administração para que indique um administrador para atuar pontualmente no quilômetro 28 da BR-259. O último projeto custou R$500 mil, há previsão de gastar mais R$30 milhões. Eu apoio o pedido de intervenção do Ministério Público Federal no DENIT, do Espírito Santo, que garante a segurança do cidadão que trafega pela BR-259 e resolver de vez o problema no quilômetro 28, que é um drama e uma vergonha para a 259 no trecho do Espírito Santo.
Paulo Folletto informou ainda que já foram gastos mais de R$6 milhões na recuperação da rodovia, mas o problema ainda não foi resolvido.
Trabalho.
A proposta que regulamenta a profissão de podólogo já foi aprovada na Câmara e agora está sendo analisada pelo Senado.
Autor da matéria, José Mentor, do PT de São Paulo, lembrou que a profissão é uma das mais antigas do mundo e, por falta de regulamentação, não tem a fiscalização, o reconhecimento e o treinamento necessários para o bom exercício profissional.
Essa regulamentação vai exatamente garantir essa situação, quer dizer, como constituir um conselho, vai ser regulamentado e vai ser fiscalizado, vai dar garantia para as pessoas poderem ter treinamento. Hoje já temos cursos técnicos, já existem faculdades de podologia no Brasil. É um dos poucos países do mundo que desenvolveu de tamanha forma que já existe faculdade de podologia. Portanto, o projeto vem reconhecer esse avanço dessa categoria profissional que se torna agora reconhecida tão logo o Senado vem aprovar, o que esperamos aconteça com a maior rapidez possível.
José Mentor assegura que a regulamentação vai beneficiar milhares de pessoas que exercem a profissão de podólogo no país.
Ciência e tecnologia.
O novo marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação acaba de virar lei.
A sanção da proposta que visa incentivar a pesquisa e a capacitação científica no Brasil repercutiu entre os deputados. Acompanhe a reportagem.
O texto que surgiu em 2011 de uma proposta elaborada por vários deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara foi aprovado na Câmara em julho do ano passado e sancionado nesta segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff. Entre outros pontos, o novo marco legal incentiva as atividades de pesquisa científica, prevê isenção e redução de impostos para importação de insumos nas empresas do setor, facilita processos licitatórios e amplia o tempo máximo que os professores universitários poderão se dedicar a projetos de pesquisa e extensão. Relator da proposta na Câmara, o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, explicou que, na prática, o novo marco legal regulamenta a emenda constitucional que, desde fevereiro do ano passado, incentiva a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
Tivemos a oportunidade de ouvir cientistas do país inteiro, de forma direta ou indireta. Constituímos um comitê de acompanhamento por mais de 60 entidades e instituições, aqui estando a representação de todas as universidades brasileiras. Nós estamos criando na legislação brasileira todo um marco regulatório para atender de forma muito mais objetiva o trabalho da ciência, da pesquisa e da inovação.
Um dos autores da proposta no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o deputado Isauci, do PSDB do Distrito Federal, lembra como o texto foi aperfeiçoado na casa.
Esse trabalho foi um trabalho de quase 4 anos. Visitamos o Brasil todo. Essa foi uma proposta da academia, realmente do setor empresarial, do setor de pesquisa, o fórum dos servidores, inclusive, da área de ciência e tecnologia.
A nova lei foi sancionada com alguns vetos que, segundo o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, não interferem nos pontos centrais do marco legal. Pancera, que é deputado licenciado, também anunciou a liberação de R$200 milhões para projetos de pesquisa científica e tecnológica em parceria do Ministério com o CNPq. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que impede o governo federal de transferir qualquer encargo ou prestação de serviços aos estados, Distrito Federal e municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio.
José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou a importância da iniciativa para evitar que a União transfira responsabilidade sem os recursos necessários.
Muitos programas são empreendidos pelo governo federal, como um programa de creches, por exemplo. O governo vai lá e constrói a creche. A construção da creche é uma despesa momentânea, não é? E depois tem a manutenção, que é uma despesa continuada e que permanece por anos e anos e anos por conta do município. Então, ao construir uma creche, o governo federal está embutindo um gasto que não foi previsto pelo município. Uhum. Está repassando ao município despesas que o município não previu orçamentariamente.
Para José Fogaça, a transferência de responsabilidade é extremamente danosa à administração municipal. E com a PEC 172, que agora tramita no Senado Federal, será possível estabelecer uma rigorosa limitação a esse tipo de iniciativa.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Economia.
Mesmo que o governo federal já tenha declarado que a volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira é uma das prioridades para 2016, deputados não acreditam que a aprovação da CPMF no Congresso aconteça facilmente, a tempo de arrecadar mais de R$10 bilhões este ano, como prevê o orçamento.
Ouça os argumentos a favor e contra a volta da CPMF na reportagem a seguir.
A CPMF está numa proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo à Câmara em setembro. O texto prevê que 0,2% de cada transação bancária vá para o governo federal financiar a Previdência Social. Mas já existem negociações para subir essa alíquota para que o dinheiro seja dividido entre estados e municípios. A cobrança está prevista para durar até 31 de dezembro de 2019. Mas para a CPMF gerar o que se espera para este ano, ela precisa ser aprovada até maio, porque só pode entrar em vigor 3 meses depois de virar lei. E para isso, tem um longo caminho a percorrer no Congresso. Relator da proposta na primeira etapa a ser vencida na Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP Alagoano, disse que deve apresentar seu parecer em fevereiro, na volta do recesso legislativo. Mas não está tão otimista quanto o governo.
Em nenhum momento nós colocamos a perspectiva de facilidade de aprovação. Eu acho que vai ser muito debatido e eu não acredito numa aprovação fomos no Congresso como um todo, não só Câmara como Senado, antes de junho desse ano.
De fato, a volta da CPMF está longe de ser consenso. O líder do Democratas, Mendonça Filho, já adiantou que é contra. E não acredita que o imposto seja aprovado este ano, em que ocorrem eleições municipais no segundo semestre.
Nós vamos empreender todo o esforço possível para impedir a aprovação da volta da CPMF. Até porque não se pode aceitar que a gente vá resolver a crise econômica grave que o Brasil vive a partir de medidas que sejam de aumento da carga tributária.
Já o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, explica por que defende o imposto.
Eu não acho que a CPMF em si seja a vilã da história. Ele é um imposto de alíquota barato, que a maioria da população não paga, sobretudo os que ganham menos, e é um importante instrumento de fiscalização. Então eu creio que neste momento é importante para estabelecer a credibilidade do país.
A CPMF foi criada em 1997 para ser provisória, mas acabou sendo renovada várias vezes e durou 11 anos. Entre 1997 e 2007, arrecadou 223 bilhões de reais. Só no último ano de vigência foram mais de 37 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. Tinha o objetivo de financiar a saúde. No entanto, mais de 33 bilhões de reais foram usados em outros setores. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
O governo federal busca no Congresso apoio para aprovar a volta da CPMF. Contrário à medida, Célio Silveira, do PSDB goiano, argumentou que o brasileiro já paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo e criar mais impostos prejudica a retomada do desenvolvimento.
Para Célio Silveira, o fim da crise só será possível a partir de mais investimentos em setores estratégicos como infraestrutura. O parlamentar avalia que o aumento da carga tributária só vai dificultar a geração de empregos e o crescimento do setor industrial e prejudicar a população brasileira.
Já temos impostos de mais e benefícios de menos para a nossa população. Então, o Brasil, para sair da sua crise, tem que sair com investimento em infraestrutura, investimento em educação e, principalmente, valorizar o seu povo. Não penalizar o seu povo com mais um imposto cruel que vai ter um efeito dominó e que vai pegar principalmente os assalariados, os que ganham menos e que já estão pagando uma conta social muito grande.
Contrário à volta da CPMF, mais conhecida como Imposto sobre o Cheque, Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, não acredita que a proposta seja aprovada no Congresso. Ele argumentou que a cobrança atinge os correntistas e até mesmo quem não tem conta bancária, porque o imposto é repassado ao preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros.
Para o deputado, a volta da CPMF é uma tentativa desesperada do governo federal de aumentar a arrecadação para enfrentar a recessão econômica.
Neste ano de 2015, o Brasil deixa de crescer mais de 3%. É recessão pura. Em 2016, as projeções já são maiores do que 2%. A inflação chega a dois dígitos. O Brasil está perdendo 6 mil empregos por dia. Nós chegamos a uma situação de descalabro. Nós não podemos continuar da forma como está. E nem, muito menos, aumentando impostos para que os brasileiros que já andam sufocados possam pagar mais.
Paulderney Avelino reafirmou que o rombo nas contas públicas não é responsabilidade dos brasileiros e, por isso, o governo federal deve buscar outras alternativas para equilibrar o caixa sem prejudicar ainda mais a população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União inaugurou o primeiro laboratório de inovação e coparticipação de um órgão de controle. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento de pesquisas e novas metodologias. Para o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrás, o laboratório serve como instrumento na busca de aprimoramento do controle externo. Em setembro, a diretora do Centro de Pesquisa e Inovação do TCU, Fabiana Ruas, destacou:
laboratórios de inovação e governo estão sendo criados no mundo inteiro com objetivos diversos, mas todos têm um propósito em comum: produzir melhores serviços. Acreditamos que apenas abrindo um órgão à inovação é que ele poderá tratar problemas complexos com foco em quem realmente importa, o cidadão.
Acesse o portal do TCU na internet e saiba mais sobre o Laboratório de Inovação, espaço de referência para o controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.